As notícias na ERT.
A pronta intervenção da Polícia de Segurança Pública de Tomar e ainda dos bombeiros municipais evitou que uma senhora de 61 anos pudesse concretizar as ameaças de se suicidar. O alerta chegou às autoridades por volta da 1h45 da madrugada desta quinta-feira e dizia respeito então à citada mulher que, através de uma mensagem, terá dado a entender a amigos e familiares que iria matar-se com recurso a uma faca. Depressa, os operacionais se colocaram no terreno e conseguiram entrar no imóvel da senhora, impedindo-a de concretizar os seus intentos. Foi depois evacuada para o Hospital de Tomar, onde foi assistida. A indicação é do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. O distrito de Santarém está em alerta amarelo devido à chegada de depressão Helena, um quadro atmosférico que irá resultar em chuva intensa e com rajadas de vento que podem situar-se entre os 75 e os 110 km por hora, sendo que este quadro centra mais preocupações na faixa litoral, com saliência para o alerta vermelho em alguns pontos de Portugal continental, nomeadamente em Lisboa. Convém, pois, ter cuidado com as más condições atmosféricas, em especial na pele de automobilista. Circula velocidade moderada e adequada às condições da via, sempre com as luzes de cruzamento ligadas e tenha atenção à formação de lençóis de água. As rajadas de vento podem fazer cair estruturas suspensas e árvores.
Rádio Web, a primeira a informar.
Eduardo Cabrita, ministro da Administração Interna, enviou para o Ministério Público o processo relativo ao inquérito da Inspeção-Geral da Administração Interna em torno do incêndio que assolou o Conselho de Mação em julho de 2017. Está em causa o apuramento de responsabilidades na forma como decorreu o combate e respectiva mobilização de meios, um cenário que, recorde-se, mereceu duras críticas do município maçaense, que sempre apontou o dedo a irregularidades. Tudo indica que Rui Esteves, que desempenhava as funções de Comandante Nacional da Autoridade Nacional de Proteção Civil, nessa altura, não nomeou o comandante distrital para comandar o incêndio, o que potenciou anomalias nas linhas de comando da operação. Avança a agência Lusa, citando o IGAI, que refere também que Rui Esteves, sem assumir o comando das operações, como podia fazer, substituiu-se ao comando de operações e socorro, deu ordens diretas de desmobilização e mobilização de meios de reforço, dando origem a uma redução desproporcional de meios presentes no distrito de Santarém. O inquérito do IGAI deixa ainda claro que no incêndio que atingiu Mação e Sertã, ficou muito claro que ocorreu uma deficiente articulação entre as estruturas operacionais da ANPC do distrito de Santarém e de Castelo Branco.
Rádio Air, informação.
O futuro no presente. A Escola Básica de Santiria, do Agrupamento de Escolas Templários de Tomar, já tem uma Sala do Futuro, um projeto pioneiro no Conselho Nabantino e que surge na sequência do Plano Estratégico de Desenvolvimento Intermunicipal de Educação do Médio Tejo. A ERT marcou presença na inauguração, altura em que Paulo Macedo, o diretor do agrupamento, fez as honras da casa e abriu espaço para a intervenção de Miguel Pombeiro, secretário executivo da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, que explicou as bases do PEDIMA.
No âmbito do financiamento deste investimento que aqui está, portanto, inclui-se naquilo que nós designamos de PEDIMA, portanto, Plano Estratégico Intermunicipal na área da educação para os 13 municípios, que tem investimentos de diversa índole, seja na área do planeamento, seja na área do apoio específico ao sucesso educativo, seja do ensino experimental, seja a criação de uma própria rede intermunicipal. E, portanto, nesse âmbito há projetos que são definidos em conjunto de um diálogo entre o município e os respectivos agrupamentos. E, portanto, é nesse contexto que se considerou que para o território de Tomar era importante começar a fazer, a percorrer este caminho daquilo que é designado das salas de aulas do futuro. E, portanto, aqui está já uma primeira corporização desse trabalho.
Presente nesta ação esteve ainda a Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, que destacou este papel pioneiro da Sala do Futuro.
Independentemente do que vier no diploma, estamos empenhados, como é o caso que estamos hoje aqui a inaugurar, estamos empenhados em dotar as nossas escolas, os nossos alunos, a nossa comunidade educativa daquilo que são as ferramentas para que se possam constituir enquanto cidadãos, sendo que para nós a escola é um espaço de igualdade de oportunidades, de aquisição de ferramentas para vencer na sociedade. É mais do que uma aprendizagem dos currícula, mas sim um espaço de formação de cidadãos. E para isso temos que chegar às crianças. Quer dizer, eu não imagino, nem quero imaginar, sinceramente, o que é estar dentro de uma sala de aulas com 30 alunos. Quer dizer, quando estamos, se calhar, num método ainda igual àquele que era no meu tempo, em que já não os conseguimos cativar, e o desafiante que isto é para quem está a lecionar. E, portanto, este tipo de salas, penso eu, vem criar um espaço diferente, onde se podem fazer várias aprendizagens e passar aquele que é o conhecimento.
Depois, já em entrevista à ERD, Paulo Macedo não escondeu a satisfação pela concretização do projeto, explicando o que está em causa.
A Sala do Futuro, como o próprio nome indica, apesar de ser um nome muito pomposo, significa que é uma sala que reúne condições a nível do equipamento que tem, as próprias mesas, como nós aqui vimos, que são mesas que não são fixas, tem umas rodas, as próprias cadeiras, e todo o resto do equipamento que não está aqui à vista, mas está ali guardado. É um equipamento que vai tornar uma sala muito mais atraente e até atrativa para os alunos que a vão frequentar. Já agora também informar que, apesar de estar aqui sediada nesta escola básica do 2º e 3º ciclo de Santiria, é uma sala do futuro do agrupamento. Tinha que ser aqui nesta escola, porque é a escola que é a propriedade da Câmara Municipal, mas isto é para todo o agrupamento. Logicamente vamos ter que criar aqui todo um conjunto agora de condições para que possa ser frequentada não só pelos alunos aqui da própria escola, mas das outras escolas, da Gualdim Paz, da Jacob e das outras escolas do município. E vamos começar ainda por ter também formação para os próprios docentes. Sei que está aqui também a diretora do Centro de Formação, porque estava prevista decorrer no ano passado, só que a sala ainda não estava montada nem preparada. Agora já está preparada e vai haver formação. Mas é uma sala que vai abrir perspectivas de como o ensino que nós pretendemos no futuro não seja aquilo ensino que nós estamos habituados, não é? Meramente expositivo, uma sala que permite uma interatividade entre o aluno e todos os conteúdos que possam aqui ser ensinados e que é aquilo que os alunos pretendem. Não temos é condições, como é lógico, de ter várias salas do futuro. Temos uma, estamos a dar o primeiro passo, mas ainda falta muito mais, como é lógico.
São números do Instituto Nacional de Estatística e dizem respeito ao número de dormidas em alojamentos turísticos do Médio Tejo em 2017, a contabilidade mais recente, ano da visita do Papa Francisco a Fátima. E os dados não enganam. Durante o citado período, houve registro para uma receita global de 65 milhões de euros, mais 66% do que em 2016. E deste bolo, o Conselho de Orém destaca-se de forma evidente, já que contribui com cerca de 54 milhões de euros na sequência de 1.300.000 dormidas registadas, mais 68% do que em 2016. Registo neste particular para a subida de Vila Nova da Braquinha, que passou de 5.205 dormidas para 7.391 em 2017, num total de 42%, seguindo-se Ferreira do Zêzere com 31,66%, de 11.713 passou para 15.421 dormidas. Tomar assume com destaque a segunda posição no número de dormidas em 2017, com registro para 104.740, mais 21% do que em 2016. No Conselho Abantino ficaram cerca de 5 milhões e meio de euros. Caso o Tancos não seja escolhido para receber a base da Força Aérea sediada no Montijo, seria uma grande derrota para o interior. O alerta de Fernando Freire, presidente da Câmara Municipal de Vila Nova da Braquinha, em entrevista à ERT, ocasião em que o autarca relacionou a demora de uma decisão com o polémico furto de armas nos paióis de Tancos. Fernando Freire voltou a recordar que a própria Força Aérea manifestou parecer favorável em mudar a base para o Conselho de Vila Nova da Braquinha, que fica a ganhar aos potenciais interessados devido à sua centralidade, até mesmo para combate aos incêndios florestais, referiu.
Estamos aqui com um problema complicadíssimo. O problema que não podemos olvidar e que não nos podemos esquecer, que é a questão de Tancos e de, provavelmente, furto ou roubo, no caso concreto é furto, porque não houve violência, ou que se conhece pelo menos, ou furto de material de tanques. E tudo isto é isto, a jogada política, depois a questão da racionalização dos meios financeiros por parte do Exército, e quando digo, tem a ver essencialmente com a questão de vigilância, e com a questão também da deterioração das zonas de segurança, nomeadamente a própria redes, as próprias videocâmaras, as próprias torres, tem vindo a gerar muito ruído para a praça pública. Há uma empresa interessada em comprar, em comprar o payroll de tanques, mas eu coloco esta questão como questão política e não tenho retorno. É um problema complexo, que é do tempo, o tempo que nos resta, é o tempo político, é o tempo eleitoral, é o tempo do conflito e é o tempo de não olharmos às coisas com rigor. Para mim, continuo a dizer, aliás, tudo, o primeiro parecer da Força Aérea vai nesse sentido, e aliás, não faria de sentido se não fosse assim, que a localização ideal é tanques. E não vale a pena estar aqui com muitos artifícios, é fácil de explicar. Centralidade, no meio da floresta, temos a maior mancha florestal, nomeadamente de Pinheiro, nos concelhos vizinhos Vila do Rei, Sertão, Leixo, Provença Nova, Pampilhosa, Serra e por aí adiante, de vigilância, haja vontade, porque estamos todos falamos muito na questão do interior, maior interior, mas depois quando vimos nomeadamente o plano das infraestruturas, verificamos que ele se encontra inclinado para o litoral.
A não escolha de tanques seria uma derrota para o interior?
Sim, sem dúvida, não tenho dúvidas nenhumas. Não seria uma derrota para a Braquinha, porque eu não vejo a questão de tanques como da Braquinha, vejo a questão de tanques como da comunidade, como da região. Seria uma enorme derrota para a nossa região, porque primeiro deixaríamos ter meios qualificados de pessoas que vivem e que populam, quer nos aglomerados profissionais, de tomar nas grandes cidades como Entroncamento, como Abrantes, como Torres Novas, quer por outro lado também pela dinâmica que isso trazia para o nosso território.
A Sociedade Recreativa e Musical da Pedreira vai comemorar neste domingo o seu 79º aniversário. As comemorações abrem com a realização da sessão solene, a realizar na sede da Associação pelas 15 horas, seguindo-se o já tradicional concerto da Banda Filarmónica e o lanche convívio. Joaquim Góis preside a direção da Sociedade Recreativa e Musical da Pedreira e perspectivou esta sessão para a ERTS.
Na nossa gênese, a nossa identidade está muito ligada à música, portanto, a banda sempre é a nossa menina dos olhos brilhantes, portanto é aquela que temos sempre um carinho muito especial, mas sabemos que para haver uma banda a funcionar com qualidade e com a dignidade de vida, estamos orgulhosos do facto que a nossa banda continua com essa dignidade, com essa... temos de ter uma escola de música muito fechada e muito desenvolvida. E de facto estamos a desenvolver um projeto muito ambicioso de, no fundo, promover a escola de música e a música em todo o noroeste do concelho. E, portanto, estamos a captar alunos e em toda a região do noroeste do concelho e também da própria cidade de Tomar. Portanto, a escola de música e a banda, de facto, é sempre um objetivo muito importante. E, portanto, felizmente está a correr bem, mas bom, sempre com muito trabalho, muito esforço, mas depois temos a compensação de que, de facto, isto está a correr muito bem relativamente a esse aspecto. Relativamente ao lar, a mesma coisa. Portanto, nós atualmente temos 35 trabalhadores no lar, portanto temos uma qualidade e reconhecida pela população, uma boa qualidade de serviço, nos serviços que prestamos aos nossos clientes. Isso é muito importante para nós. Queríamos ir mais além, de facto, queríamos ir mais além e alargar os nossos serviços na área social e estamos empenhados nisso, mas tem havido algumas dificuldades burocráticas que nos têm impedido, perfeitamente burocráticas, que nos têm impedido de alargar a nossa atividade, nomeadamente no serviço de apoio domiciliário e no centro-dia. Mas não deitamos a toalha ao chão, entre aspas, e vamos continuar a lutar, porque sabemos que é quase um crime nós não termos empenhados em prestar mais serviço, a comunidade precisa, e por questões meramente burocráticas elas não acontecem. De qualquer maneira, queremos alargar também, para além destas duas vertentes, queremos alargar a nossa atividade social a outras respostas que se identificam como necessárias e, portanto, estamos abertos a outras situações. Portanto, temos até alguns contactos numas outras áreas, mas ainda não estamos devidamente desenvolvidos mas estamos muito empenhados em alargar também horizontes na área social, para além destas respostas mais tipificadas.
Está à porta mais uma edição da Feira de São Brás e da Mostra da Tigelada, conjunto de eventos que irá decorrer neste domingo em Ferreira do Zézer, numa iniciativa da Junta de Freguesia, sendo que o destaque, como manda a tradição, estará centrado na etnografia e na mostra réplica do início do século XX, a par da Mostra da Tigelada, que vai já para a 10ª edição. Durante todo o dia, podem ainda desfrutar da atuação dos ranchos folclóricos do concelho, teatro de rua, exposições e mostras de artesanato e velharias, gastronomia e muita animação. Pedro Alberto, presidente da Junta de Freguesia de Ferreira do Zézer, antecipou esta realização em declarações à nossa redação.
Iremos fazer 20 anos de Feira e Mostra de São Brás e 10 de Mostra da Tigelada. Portanto, estamos a agendar umas pequenas novidades. Sabemos que o nosso recinto é limitado, portanto, é este espaço da Praça Pública de Ferreira do Zézer. A nível de espaço não podemos alterar muito, portanto, iria realmente alterar o histórico desta feira, mas pronto, a nível da animação temos sempre novidades e essas eu vou guardá-las para o dia 3, para que tenhamos o maior número de visitantes possível, caso o São Pedro e o São Brás nos ajudem, porque esta feira tem um contra, que é a data, mas pronto, este ano, 2019, vai calhar mesmo no dia do São Brás, portanto, que é dia 3, que é o padroeiro da feira. Esperamos que ele pense e nos ajude também nesse dia. Mas irá haver novidades, sem dúvida que irá haver novidades nestes 20 anos de feira e 10 de Mostra da Tigelada. Pronto, vamos mesmo aguardar, porque tínhamos cá visitantes para ver e desfrutar este dia único de recuarmos nos anos 30. Portanto, iremos ter a parte das velharias, do artesanato e os próprios artesãos do nosso concelho que estarão a elaborar no momento da feira. Iremos ter, pronto, teatro de rua, também alusivo à época, iremos ter sempre um grupo de concertinas que é típico daquela altura, os acordeões, iremos ter os nossos ranchos, também do concelho, portanto, temos uma atuação de um dos ranchos do nosso concelho, e pronto, recuando nos anos 30, naquela altura não haveria luz publicamente com os grupos, portanto, irá ser tudo sem som, portanto, é precisamente reviver os anos 30. Iremos ter a animação, portanto, além do teatro que me já referi, iremos ter os jogos tradicionais também para envolver a população, pronto, e claro, há, no meio da desladazinha, para quem quiser provar, e há sempre aquela associação que tem a petinga frita, a petinga albardada, a azeitona como se temperava na época, mais umas patanices de bacalhau, pronto, um vinho da região. Há sempre um bocadinho de complemento. Além da parte cultural, artística, temos a parte também, digamos, uma pequena parte da gastronomia, onde depois vem a rainha, que é a nossa tigelada de Ferreira do Zézer.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Maria da Luz Lopes.
Estamos a terminar o mês de janeiro e foi muito frio, como habitualmente, e segue-se fevereiro, que sendo mais pequeno será também temperaturas muito baixas, como é suposto ser. O povo lembra que fevereiro quente traz o diabo no ventre, por isso não o queremos quente. Ora, com condições atmosféricas extremas, e em especial em tempo frio, apercebemos melhor de quanto o nosso país está longe de ser um lugar feliz e justo para a maioria das pessoas e animais que o habitam. Os fogos e o abandono dos cultivos das terras pouco deixam de comer aos animais. Ainda esta semana me cruzei, a meio da manhã, com uma raposa em plena estrada nacional, junto às casas de habitação, à procura de comida. Os cães e os gatos vadios andam tão bem magros e famintos, e a natureza que tudo cuida, nesta época, é madrasta. Observo também com tristeza como as pessoas continuam a ter os seus cães acorrentados, sem qualquer condições, à porta das suas casas e terrenos, e pergunto muitas vezes para que querem os seus cães, se os tratam com tão pouca humanidade. Os pobres seres olham-nos com sofrimento no meio das poças de lama, onde vivem a sua tristeza de cativos, e eu penso, como é possível aos donos dormirem nas suas camas quentes, sabendo que o seu animal está lá fora, sem sequer ter um cobertor velho ou um cartão para se enroscar à noite. Neste tempo frio, os seres mais vulneráveis, os animais e os humanos também, os doentes, os idosos, as crianças, são quem mais sofre. As casas dos pobres e muitas das escolas do nosso país não estão preparadas para o frio. mesmo em casa de quem trabalha e que pelo menos não passa fome, não há muitas vezes dinheiro para pagar os custos acrescidos de eletricidade ou gás para o aquecimento, nem para comprar roupa e sapatos adequados ao frio. Os últimos censos em Portugal, de 2017, registaram 45.563 idosos sozinhos e ou isolados, mesmo números que não têm parado de aumentar todos os anos. Quase metade desses idosos vivem sozinhos e mais de 5 mil estão mesmo entregues à sua sorte em locais muito isolados, sem ninguém que lhes valha em caso de aflição. Não conheço os números do nosso concelho, mas se virmos os números do Distrito de Santarém, veremos que os 2.126 registados estão até levemente acima da média nacional. Provavelmente o nosso concelho não será exceção. Esses homens e mulheres que nos deram a vida e cuidam de nós, e cuidaram de nós enquanto precisamos, que produziram a riqueza do seu país, estão agora esquecidos e muitos com formas miseráveis a viverem com o mínimo das condições. Na sua pobreza envergonhada, isolam-se dos vizinhos e aqueles a quem ainda os familiares telefonam no Natal, eles mentem dizendo que estão bem ou reagem com brusquidão, o que leva os familiares a dizer que eles não querem ser ajudados. Entendo e vivo muito bem, sei muito bem as dificuldades de levar a vida para a frente quando é preciso apoiarmos os filhos e os pais ao mesmo tempo. E ainda é pior quando a vida nos leva para longe. E é por isso que eu considero que esta responsabilidade social deve caber ao Estado. Luto pela melhoria das condições sociais do nosso país, na política da segurança social, da saúde, da habitação e noutras áreas essenciais para a população, pois só com a melhoria das condições de vida, condições gerais de vida dos trabalhadores, se pode mudar tão bem este estado de coisas. Como disse, esta é uma questão de Estado, mas o Estado somos nós.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está concluído este espaço de notícias. Fique por aí.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.